As infecções virais, elas têm assombrado a humanidade desde os tempos, né, imemoriais. Então, tem superpopulação, tem globalização, como eu falava, desmatamento extensivo, que criaram um ambiente ideal para propagação viral, com rotas, né, de disseminação múltiplas e desconhecidas. E a gente tem acompanhado exatamente isso, por exemplo, no caso da Covid, do novo coronavírus e de todas as suas variantes, né, esse SARS-CoV-2, que é perigoso, né, pode causar casos graves. Muitos vírus podem infectar o homem, trato reprodutivo, sistema reprodutivo do homem, né, com potenciais consequências para a saúde masculina, incluindo infertilidade, por exemplo, câncer. Então, há um estudo, estudos recentes, que mostram justamente isso, que apontam justamente isso, o impacto das infecções virais no sistema reprodutor masculino. E vamos conversar com um especialista, professor Jorge Halak, que é do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, né, tem trazido, inclusive, conversou com a gente ao longo do ano passado sobre os estudos que vêm sendo feitos para acompanhar o impacto, né, da Covid, do novo coronavírus, na saúde do homem. Professor Jorge, bom dia, como vai?
Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio USP. Sempre um prazer poder dividir com vocês um pouco de informação científica.
Muito obrigada, professor. Vamos falar um pouco sobre essas evidências relativas à presença e os efeitos adversos de vírus importantes no trato reprodutivo masculino. Então, a gente vai falar aqui de vários vírus, né, professor? Tem desde o vírus da caxumba até o HPV, hepatite, o ebola, o zika, o influenza e também o coronavírus.
Nós acabamos de fazer um artigo científico publicado em janeiro de 2021, ou seja, muito recente, sobre as infecções virais e a sua repercussão no sistema reprodutivo e sexual masculino. Existem aproximadamente, até o momento, 30 vírus que sabidamente afetam o sistema reprodutivo e sexual masculino, ou seja, eles por disseminação hematogênica ou por algum tipo de efeito direto ou indireto do vírus ou dos seus produtos pró-inflamatórios e outras proteínas que ele desencadeia no sangue, eles conseguem ultrapassar a barreira hemato-testicular, que assim como a barreira placentária e a barreira hemato-cerebral, ela não tem uma permeabilidade direta com os vasos sanguíneos, mas de qualquer forma os vírus ou suas proteínas, suas partículas e ou o que eles causam no organismo de reação imunológica, de reação inflamatória, podem afetar os testículos. Então, como você bem evidenciou, o mais comum que todo mundo tem o conhecimento já é o vírus da caxumba. Então, o vírus da caxumba, ele já tem uma predileção automática pelos testículos. Aproximadamente 15, 30% dos homens pós-puberais que desenvolvem uma orquite vão ter, desculpa, uma caxumba, vão ter uma inflamação do epidídimo e do testículo. E a questão é que, mesmo que seja uma infecção não clinicamente detectável, ela pode ter consequências futuras sobre o sistema reprodutivo. Então, a caxumba é um alerta, que todo adolescente, todo pai, toda mãe já sabem isso, né? Mas fica o reforço aqui, para qualquer sinal de caxumba, o indivíduo ficar em repouso absoluto e não se movimentar. Se houver uma dor testicular, um aumento do volume testicular, um edema, um desconforto na região escrotal, procurar um urologista, um andrologista para se aconselhar. Depois disso, o que a gente tem que falar, que é muito importante, é o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele é um retrovírus que ele tem capacidade de integrar o DNA do hospedeiro. A questão do HIV é que ele é transmissível pelo sêmen. Então, aí a questão mais séria do vírus HIV em termos populacionais de disseminação contaminação da doença, com o único ejaculado, a carga viral é altíssima e pode contaminar a parceira ou parceiro por contato sexual de maneira muito significativa. Agora, o que ninguém sabe é que o vírus do HIV, ele causa de maneira muito evidente, muito importante, uma orquite crônica, uma inflamação crônica dos testículos, causando uma questão chamada de hipogonadismo progressivo, ou seja, esses indivíduos com HIV, eles têm, em uma porcentagem grande das vezes, uma queda da produção de esteroides testiculares, ou seja, da hormônio mais, são vários hormônios, mas o hormônio mais notadamente conhecido pela população é a testosterona. Então, existe, sim, um importante acometimento do HIV no testículo, não só do ponto de vista de transmissão sexual, mas também de causar alterações no sêmen de maneira muito significativa, ou seja, a qualidade espermática cai demais, e também a queda da testosterona e de outras situações de hipogonadismo acompanham isso aqui. A questão, depois do HIV, que acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, isso seria outra, em termos de virulência, o vírus da Zika. O vírus da Zika, ele foi um, todo mundo sabe, foi uma questão brasileira, ou seja, um vírus da família Flaviridia, e ela também tem altíssima prevalência no sêmen, e também tem uma transmissão e uma altíssima infectividade, a presença no testículo. Ou seja, como ele é um vírus que foi limitado muitas vezes aos recém-nascidos, a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos indivíduos acometidos quando forem adultos, mas os estudos demonstram que o vírus da Zika, ele tem sim uma predileção muito grande pelo testículo. Depois a gente vai falar do vírus do HPV. O HPV é assim, o vírus do papilomavírus humano, ele é o principal causador de câncer de pênis no homem. Apesar da incidência não ser alta, tem regiões do mundo, como a costa oeste africana e os estados do nordeste do Brasil, onde a prevalência de câncer de pênis ela é ainda muito, muito importante. Então, no homem, ele pode causar o câncer de pênis, particularmente os subtipos mais oncogênicos, né, que são 4, os 6, 11, 16 e 18, e também ele é muito correlacionado com o câncer de colo do útero na mulher. Então, daí o que a gente preconiza, preferencialmente, as crianças, depois que tirarem a fralda, fazer a circuncisão, a prostatectomia, é uma medida preventiva que deveria ser mais adotada no Brasil como saúde pública, além da vacinação, evidentemente. A questão do HPV é que ele está presente, sim, no ejaculado. Ele tem estudos, inclusive nós estamos conduzindo um estudo que mostra que o HPV ele pode se ligar na superfície das células do sistema reprodutivo, e ele pode, em determinados testes de função espermática, pode atrapalhar particularmente a motilidade do espermatozoide. Uhum. Mas a prevalência dele é altíssima e ela é não detectada, ou seja, pacientes que vão ser conduzidos muitas vezes a tecnologias de reprodução assistida, de inseminação artificial, tem o vírus presente no ejaculado e aquilo não é detectado. Até o momento não existe implicação dessa presença nos embriões, nos fetos humanos. Então, isso é algo que pode, que nos tranquiliza, mas ele pode, eventualmente, dificultar com que o processo reprodutivo se torne uma realidade. Então, ele é um vírus que deve ser identificado previamente e, de preferência, o indivíduo tratado, né? Outra questão, também o vírus do herpes simples. Todo mundo conhece o herpes, aquelas bolinhas que estouram ou na região dos lábios, ou na região genital. Eles são subtipos diferentes, mas eles têm uma inter-relação, ou seja, o herpes simples tipo 1, ele pode contaminar a região genital, e o herpes simples tipo 2, que é o genital, ele pode estar presente na região oral. Então, existe sim uma questão do herpes simples, porque ele é muito comum, apesar de não existir vacina, existem medidas médicas que você adota para o indivíduo ter menos incidência das erupções herpéticas, mas também é algo que deveria ser tratado. E eu queria também falar do vírus da hepatite B e da hepatite C.
Sim.
Eu deixei para falar agora, porque são vírus muito importantes. Eles estão presentes no sêmen humano e são ativamente de transmissão sexual. Então, a hepatite B e a hepatite C são questões de saúde pública. O Ministério da Saúde obriga os médicos a notificação compulsória das infecções por hepatite B e hepatite C nos pacientes. Eu peço de maneira sistemática aos pacientes a testagem dessas duas doenças, é obrigatório, mas é assim, a questão toda é que eles são silenciosos. E eles estão, sim, presentes no sistema reprodutivo masculino. Eles produzem altos níveis de radicais livres de oxigênio nas células espermáticas, que causam uma lesão na membrana do espermatozoide e um aumento de fragmentação do DNA, com algumas alterações cromossômicas e mutações. Ou seja, esse tipo de vírus tem predileção pelo sistema reprodutivo, menos pela parte hormonal, como foi o caso do HIV, que é uma predileção grande pelas células que produzem testosterona. Então, cada vírus tem uma particularidade para um dos componentes do testículo. Então, uns atacam as células que produzem testosterona mais, mas também tem uma ação no espermatozoide. Outros têm uma ação mais no espermatozoide e menos na testosterona, como é o HPV, que quase não tem nenhuma ação sobre nenhum tipo de hormônio, mas tem uma ação, ainda que leve e difícil identificar sobre a função espermática, mas o vírus da hepatite B e da hepatite C, no começo, tem uma predileção maior pelo espermatozoide e lá na frente, evidentemente, como as células estão no mesmo compartimento, existe uma comunicação célula-célula e vai acabar afetando a produção também de testosterona.
O professor, e o coronavírus, o que vocês sabem até o momento sobre o impacto na saúde masculina do coronavírus?
O coronavírus, a gente está feito uma... Nós mergulhamos do coronavírus, sim, com tudo. Desde o começo da pandemia, assim, os cientistas e os médicos, né? Nós fizemos tipo um consórcio pessoal de dedicação enorme, né? A minha equipe, por exemplo, e as pessoas com quem eu trabalho, diversos departamentos da USP, da Faculdade de Medicina, do Instituto Androscience, do Instituto de Estudos Avançados, nós fizemos parcerias inéditas em termos de solidariedade científica e fizemos diversos estudos que já estão publicados ou que serão publicados esse ano. E nós evidenciamos que o coronavírus, ele tem sim uma altíssima incidência de influência nos testículos. Aproximadamente 75% dos homens têm algum tipo de envolvimento testicular nos casos mais graves, através de orquite, ou seja, uma inflamação no testículo. Nós detectamos a presença do vírus nas amostras de testículo por PCR e também por microscopia eletrônica. Ou seja, ele é um vírus que está muito presente e a predileção dele é definitivamente por células que produzem testosterona, ou seja, há um desarranjo, eu diria que uma alteração muito significativa das células de Leydig, que nós não sabemos como que isso acontece nos pacientes que não têm sintomas, os assintomáticos com infecção leve, porque evidentemente esse grupo de pacientes a gente não consegue fazer nenhum tipo de estudo no testicular, biópsia e por aí vai, óbvio. Mas nos pacientes com infecção moderada, onde nós coletamos o sêmen, por exemplo, indivíduos internados em ambiente hospitalar sem necessidade de intubação, sem UTI, já há uma alteração significativa da função espermática. O mecanismo de lesão que nós identificamos é por estresse oxidativo e também por geração de espécies reativas de oxigênio e outras alterações que alteram a membrana celular. Mas nós vimos também uma queda significativa do hormônio testosterona nesses indivíduos e de outros hormônios esteroides. Ou seja, o coronavírus ainda está sendo um objeto de estudo, mas ele tem sim uma predileção. O que nós queremos é que os indivíduos que tenham tido algum tipo de lesão moderada ou mesmo leve, que tenham algum tipo de sintoma de irritabilidade, cansaço, falta de disposição, disfunção erétil, tudo isso, né? Eles talvez procurem um médico para verificar se houve algum tipo de... É difícil, porque ele tem outros efeitos depois. Ele pode deixar um tipo de lesão pulmonar, ele pode deixar um outro tipo de alteração que pode também dar esses mesmos sintomas. Então, o indivíduo, ele não pode só, preferencialmente, se ele puder fazer um acompanhamento médico depois, ser instante, né? Mas, enfim, é algo ainda que nós vamos publicar muitos estudos esse ano com dados mais técnicos e dados mais... assim, sensíveis em relação ao coronavírus, né? E a gente tem também que falar do ebola. O ebola, apesar de não estar no Brasil, é um vírus altamente infectante, e é uma doença zoonótica também, com uma persistência no sêmen inacreditável. E como ele não está no Brasil, não vou me alongar muito nessa discussão. Uhum. Mas a gente também poderia falar um pouquinho do vírus influenza. O vírus influenza, que é o vírus mais comum de todos. Pois é, então a pandemia de 1918 foi por vírus influenza. Uhum, matou aí 50, 100 milhões de pessoas no mundo. Mas assim, então esse é um vírus muito comum, que tem alta a taxa de mutação. Ele tem mutação muito maior que o coronavírus, então a gente espera, o coronavírus não chega nem perto do influenza em termos de capacidade de mutação. Mas o influenza também foi detectado no trato genital masculino, e no momento ele não tem muitos estudos que examinam o receptor viral no sistema reprodutivo masculino. Mas existem dois mecanismos de lesão que podem acontecer. Um é o induzido por febre. Então, ele tem febre, a própria presença de febre por si só já pode dar uma alteração de 3 a 6 meses na função testicular, particularmente a função reprodutiva. Então, o indivíduo que teve uma febre 3 a 6 meses atrás, ele por si só, ele já pode ter uma alteração da linhagem germinativa das células que produzem espermatozoides, e isso, na verdade, ele teria que esperar o momento para depois o próprio organismo se recuperar. Uhum. Então, o que nós também preconizamos, aproveitando essa última frase, é que dois alertas aqui que eu quero deixar.
Sim.
Eu diria alerta vermelho, né? Como eu tenho falado ultimamente. O primeiro são indivíduos que se sentirem sintomas, como os que eu descrevi aqui, e procurarem um médico e detectarem que tem uma queda da testosterona e tiverem infecção por coronavírus ou outras viroses, que não façam uso do hormônio testosterona de imediato. Então, assim, é muito comum fazer uma causa e efeito incorreta nesse momento de baixa testosterona, dá testosterona. Isso é muito simplista e muitas vezes pode incorrer em uma futura queda ainda maior da testosterona, porque você inibe a própria produção de testosterona pelo testículo e os estímulos que vêm do cérebro para o testículo para ordenar a produção de hormônios. Então, eu diria que existem outros mecanismos médicos que a gente faz o próprio órgão voltar a funcionar. A testosterona não é uma solução, particularmente para indivíduos jovens que tiveram uma doença assintomática ou leve e que estão com hormônio baixo. Essa é a primeira alerta. O segundo alerta que eu quero deixar, ele é mais ainda... É importante porque a dificuldade de associar causa e efeito é muito grande aqui. É difícil você ter um coronavírus leve e você associar daqui a 3 a 6 meses que você tem uma alteração no espermatozoide que pode ter sido decorrente, mesmo que parcialmente, dessa infecção pelo coronavírus. Então, esses indivíduos que não procurem de cara se assustar com a análise seminal e vão partir direto para fazer bebê de proveta em algumas clínicas de reprodução assistida. Então, eu diria que tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de indicar a reprodução assistida para os indivíduos que tiveram coronavírus, porque essa capacidade reprodutiva, nós temos a impressão que ela retorna.
Entendeu?
Ela volta. Então, assim, a primeira análise seminal, o primeiro espermograma, o primeiro teste de função espermática 3 a 6 meses ou até um pouco mais depois da infecção, pode vir com uma alteração. Então, aquele momento, o senhor não consegue ter filho, vamos fazer um bebê de proveta. Eu diria que não, tem que esperar a própria indivíduo a se recuperar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também publicamos dois papers onde indivíduos que, nesse momento, estão com doenças graves, por exemplo, indivíduos que têm a doença oncológica ou que têm uma doença autoimune mais grave e que, por si só, já tem uma alteração espermática no espermatozoide, esses indivíduos têm sim que fazer criopreservação de sêmen. Então, a presença da pandemia não inibe os indivíduos que já têm uma doença pré-estabelecida de congelar seus espermatozoides para uso futuro. Então, é um alerta também que nós publicamos, que é importante, porque senão o indivíduo que tem, está no momento grave de uma doença aguda, agora que não é o coronavírus, ele vai adiar esse momento dele conseguir ter os próprios filhos biológicos.
Tá aí, portanto, olha, quanta informação, mas a gente quis mostrar um pouco aqui o resultado dos estudos sobre esse impacto das infecções virais, especialmente, como explicou mais aqui no finalzinho, o professor falando sobre o novo coronavírus, para o sistema reprodutor masculino. Toda a atenção é um alerta do professor Jorge Halak, da Faculdade de Medicina da USP, e do IEA, do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professor. É sempre um prazer recebê-lo aqui.
Eu que agradeço a todos, uma ótima semana.